A Rádio AGERT ouve o doutor em ciência política e um dos atentos observadores da cena política brasileira, Antônio Lavareto. Ele lançou recentemente o livro Eleições Municipais, Novas Ondas na Política, em parceria com a doutora em ciência política, Elcimara Teles. Na obra, 33 autores assinam os 14 capítulos dessa coletânea. Um tema muito importante, pois o Brasil tem 5.570 municípios, professor.
Olá, é um prazer conversar com vocês e abordar hoje o lançamento do nosso livro, organizado por mim, pela professora Elcimara Teles, acerca das eleições municipais, Novas Ondas na Política. Como foi dito, são 14 capítulos, incluindo não só análise sobre eleições municipais passadas, 2016, e em alguns capítulos, como o primeiro capítulo que eu assino, também com algumas conjecturas sobre o que poderá vir a ocorrer esse ano, mas, como eu dizia, também incorporando artigos sobre eleições locais na Alemanha, na Espanha e na Bolívia.
Professor, as eleições municipais são muito importantes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, vários prefeitos de cidades importantes tornaram-se governador do estado.
Exatamente. As eleições locais, elas são importantes por vários motivos, né? Vamos recapitular alguns deles. É na cidade, é no município, né, que é a base, a unidade menor do nosso sistema político, que nós vivemos, ou seja, moramos, estudamos, trabalhamos, desenvolvemos nossas relações com os grupos sociais, casamos, criamos os filhos, ou seja, é o equivalente ao modelo da polis grega. É na cidade, ou seja, no nosso caso, município, e muitas vezes nos seus distritos, que se forma o cidadão. É o papel político dos indivíduos se constitui e se expressa, em primeiro lugar, nessa menor unidade, na cidade, nos municípios. E agora essas eleições, então por isso, são naturalmente importantes, e agora são muito mais importantes. E por quê? Porque com a pandemia, os próximos prefeitos e os vereadores, as câmaras municipais, vão encontrar cidades, municípios ainda mais depauperados, vários setores da economia combalidos, né? E a necessidade de uma reconstrução de várias atividades. Isso num cenário em que as demandas são crescentes por parte da população, até por conta disso que eu remeti, e esses prefeitos e novos vereadores vão encontrar também, fruto da pandemia, uma sociedade muito mais digitalizada. E essa digitalização que tem tantos efeitos positivos, mas um deles também é a demanda por maior rapidez na resolução dos seus problemas. Ou seja, prefeitos e vereadores vão encontrar cidadãos mais ansiosos, porque recém-ingressos, aliás, ainda vivendo, porque a posse vai se dar ainda quando a pandemia não tiver sido afastada de nós, ansiosos pela experiência da pandemia, mais angustiados e ansiosos também porque cidadãos mais digitalizados, então, vivendo esse novo compasso do tempo digital. Isso vai demandar desses prefeitos, desses vereadores, mais empenho, mais criatividade, mais competência, em suma, um programa administrativo ou um programa legislativo de fiscalização mais claro, certo? Um grau de responsividade maior, ou seja, de capacidade de corresponder aos anseios desses cidadãos.
As prefeituras vão ter que se digitalizar muito mais.
Também, com certeza, ou seja, sociedade mais digitalizada em todos os quadrantes. Você vê que o legislativo brasileiro, até do ponto de vista do Congresso Nacional, na esfera do Congresso Nacional, ele rapidamente se adequou aos novos tempos. Foi o primeiro parlamento no mundo a fazer sessões virtuais, votações online, etc. E tal. Isso tem que se espraiar, tem que se espalhar pela sociedade toda, né? E na sua dimensão política. As administrações vão ter que se digitalizar ainda mais, utilização e a atividade dos parlamentares, inclusive sua atividade de fiscalização, também vai ter que avançar bastante nessa seara.
Professor Antônio Lavareda, doutor em Ciência Política. O governo Bolsonaro vai ter influência nas eleições municipais?
Espera-se que nessas eleições municipais alguns fatores nacionais estejam presentes no conteúdo das campanhas, nos debates, em todas as regiões, em todas as 5 regiões do país e em todos os municípios, mas sobretudo naqueles municípios de maior porte e de médio porte. Entre um desses fatores, naturalmente, é a pandemia, porque é um fator comum que acometeu o país como um todo, embora se expressando de forma heterogênea, do ponto de vista de quer de contágio, quer do ponto de vista de óbitos. Um outro fator, obviamente, é o governo Bolsonaro, porque desde o seu início, desde a sua campanha, é fortemente polarizador da sociedade. Concorde ou não se concorde com suas ideias e com suas bandeiras, mas é óbvio que o governo Bolsonaro inaugurou um novo tempo do ponto de vista de postura presidencial, e ele tem contribuído para um tensionamento permanente da sociedade no quesito da política e da dimensão ideológica. E isso, naturalmente, é impossível que não venha a permear o debate das eleições municipais. Nós não teremos, dessa feita, em 2020, uma eleição tratada, abordada apenas na dimensão das questões dos municípios, ou seja, o encaminhamento ou não da resolução dos problemas pela atual administração e as propostas e expectativas que se abrem na hipótese de novos administradores. Nós vamos ter isso, naturalmente, ou seja, a abordagem dos fatos locais, dos fatos municipais, mas, como eu disse, tudo isso também permeado pelo debate, pela reflexão, pelo clima da polarização nacional.
A impressão que se tem, professor, é que no início os prefeitos que adotaram medidas mais restritivas tiveram grande apoio da população. E com o passar do tempo, desemprego, comércio fechado, as coisas foram mudando um pouco.
É verdade, ou seja, nós precisamos levar em conta que essa é uma experiência inédita na vida, não só dos municípios, das prefeituras, das suas prefeituras, dos governos, dos governantes, etc., do país, do presidente, mas na vida de cada um cidadão, de cada um dos indivíduos. É uma experiência inédita, pela qual nunca se passou por inédita e também nunca foi imaginada, sequer cogitada. Espero que não venhamos a experimentar nada parecido de novo. E a pandemia tem exigido uma abordagem sanitária, né, onde há poucos denominadores comuns, porque há muita discussão sobre medicamentos, há muita discussão sobre o tratamento específico nos hospitais, nas UTIs, quais são as melhores terapias. Mas alguns elementos, do ponto de vista preventivo, tem quase um consenso. Um deles é o isolamento, um deles é o uso da máscara, que é internacionalmente reconhecido como um fator que diminui a evolução, o grau de contágio. Outro é o isolamento social. Só que o isolamento social, que comprovadamente teve efeitos positivos em diversos países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, onde foi adotado, e no Brasil também, os resultados mais positivos recentemente de São Paulo são em larga medida creditados à fase inicial do isolamento social naquela cidade, a maior cidade do país, mas ao lado disso ele leva a uma exaustão. Então, no início há um efeito de habituação, mas logo vai dando lugar a uma saturação e as pessoas não conseguem mais, seja evitar o convívio social com seus grupos primários, parentes, amigos, os empresários, frequentar o seu local de trabalho, etc. tal, seja porque a atividade econômica passa a exigir. O isolamento tem um preço econômico altíssimo, né? E as empresas e os empregos, ou seja, patrões e empregados, ambos precisam, né, voltar em alguma medida a exercer as suas atividades. Isso é um tema complexo, cada governante, cada prefeito tem tido grandes dificuldades para administrar esse retorno. As as atividades, essa retomada dessa normalidade, que já foi chamada de novo normal, e isso, em muitos casos, tem indisposto a população, uma população que no início ficou reconhecida a pronta resposta dos governantes, criando hospitais de campanha, tomando as primeiras medidas, promovendo testes, dinamizando, ampliando a sua rede de atendimento de saúde, mas depois, com a continuidade do isolamento, em muitas cidades, em muitos estados, cresce a resposta negativa da sociedade. Embora isso não existe só aqui, isso não se dá só no Brasil, vale dizer, isso se dá internacionalmente, Estados Unidos, Europa, em todos os países isso está ocorrendo. Agora, vez por outra, esses dados que nós observamos, né, sobre a reação das pessoas, esses dados se fazem acompanhar por informações que vão na outra direção. Por exemplo, uma maciça maioria de brasileiros, mais de 70%, acha que suas crianças não devem voltar à escola, à atividade presencial, ainda nesse ano, antes da vacina. Isso significa o quê? Medo de contágio, por exemplo, entendeu? Então, é preciso nós lermos o conjunto de sinais e qualificarmos essa ambiguidade. São tempos difíceis, não havia manual para o enfrentamento da pandemia e estamos todos nós, cidadãos e governantes, aprendendo à medida que vamos enfrentando o vírus.
Ouvimos o doutor em ciência política, Antônio Lavareda. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães.